Bem-vindos ao Pre-Bet Show, part by Betano. Isto é o episódio 32 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, prontíssimo para mais um episódio e para mais uma semana de futebol europeu e de ligas internas também. Temos muito para comentar. Houve derby, houve clássico. Vamos ter Liga Europa. Vamos ter Premier League, que está ao rubro, com o gol de Darwin Núñez no último minuto.
É verdade.
Puxaste tanto como eu ou não?
Puxei, porque realmente aquele gol foi importantíssimo e foi a sexta vez esta época que Darwin Núñez marcou nos minutos finais pelo Liverpool. Tem sido decisivo e nós iremos falar no Pre-Bet Show. Deixem nos comentários as vossas opiniões.
Exatamente. Lá mais para a frente vamos à Premier League, portanto fiquem colados até lá. E vamos também às jornadas a destacar um X2 que eu finalmente ganhei esta semana.
Venceste.
E já vos digo que jogos é que eu acertei e em que jogos é que eu vou pôr esta semana.
Fiquem atentos. E falas em ganhar, eu queria dar uma mensagem aos espectadores lá em casa, porque é necessário saber isto. Jorge Jesus pode estar a quebrar um recorde mítico.
É verdade.
Está com 25 vitórias seguidas, Jorge Jesus, com o Al Hilal. O rei da Arábia Saudita não é o Al Nassr e o Cristiano Ronaldo.
É Jorge Jesus.
É Jorge Jesus com o Al Hilal dele, com Mitrovic, Milinkovic-Savic, Ruben Neves. Uma grande equipa que estão a 3 vitórias bater o recorde de vitórias consecutivas.
No mundo.
No mundo. Que são 28.
Verdade, sim.
Por isso, bora lá, Jorge Jesus.
Jorge
mais
Jesus,
3.
O novo shake da Arábia Saudita. Alex, bem, trazendo o tema aqui para Portugal. Líder, isolado, Sporting. E em vantagem, nas meias-finais, dá-se a Portugal.
Merecido. O Sporting merece a situação com que está. Porque o Sporting contratou o melhor jogador na Liga, contratou um dos melhores médios na Liga e Ruben Amorim fez este plantel ser um dos melhores na Liga Portuguesa.
E fez o plantel à sua imagem.
Exatamente.
E eu acho que não é à toa que nós temos visto o Sporting a jogar o futebol que anda a jogar. Alex, em alguns jogos, arrisco-me a dizer isto, o Sporting, em alguns jogos, praticou futebol champanhe.
Sem dúvida.
Isto é verídico. E, desde logo, olha, se formos ao derby, primeira parte do derby,
ui,
atenção àquele Sporting. E o que é que tu viste nesse jogo? Que eu acho que temos visto, na maior parte dos jogos do Sporting, com uma quebra aqui ou acolá, mas na maior parte dos jogos, e que nós antevíamos isto, devido ao bom mercado que o Sporting fez, volto a dizer isto, porque contratou os jogadores à imagem do seu treinador e para as dinâmicas que Ruben Amorim quer na sua equipa. E eu acho que isto tudo junto faz sentido e tem-se visto o Sporting forte, porque estas variáveis todas, um bom mercado, um treinador de projeto que se manteve apesar da época passada e jogadores que estão a subir o nível com o próprio Ruben Amorim que já estavam antes, estes três fatores juntos dão aso a esta época do Sporting.
Gosto de ouvir isto e eu já disse neste podcast que eu considero o João Neves o melhor médio na Liga, mas o melhor meio campo, já não tenho dúvidas do que vou dizer, é Morita e Morten Huilmand. Que jogo de excelência frente ao Benfica. Morten Huilmand estava a fazer passos que eu fiquei, bem, isto é o melhor passador na Liga também.
E ao lado dele, Morita...
Nos duelos, não perdiam?
Nos duelos e saía dos duelos a jogar.
Exatamente.
Foi muito importante para o Sporting ter essa superioridade com bola no derby, ultrapassar as linhas do Benfica, linhas menos juntas do que as do Sporting.
Sim.
E acho que essa dupla, Alex, concordo totalmente contigo. Morten Huilmand e Demasa Morita, dupla fantástica, é a melhor dupla do campeonato.
E é preciso dar mérito à gestão do Sporting com médios defensivos. O Sporting já teve Palhinha, já teve Ugarte e já teve Morten Huilmand. 3 médios defensivos que eu considero vão dominar o futebol nos próximos 5 anos. Quanto é que custou ao Sporting? 30 milhões, porque o Palhinha é da casa, Morten Huilmand foi 18 e o Ugarte foi 12 milhões, contratado ao Famalicão. Excelente trabalho a nível de médios defensivos, excelente trabalho, novamente, de Ruben Amorim, o melhor treinador de sempre do Sporting. E eu vou dizer outra coisa, Victor Gyökeres tem 32 golos, 11 assistências, foi a melhor contratação que eu alguma vez vi do Sporting imediatamente e Victor Gyökeres já está à frente de... Quem, que tem 31 golos, está à frente, Haaland tem 28 golos e igualou Kylian Mbappé com 32 golos marcados. Um jogador do Sporting igualou o Kylian Mbappé em março. Isso é surreal e deem o respeito ao jogador
que,
para mim, deve ter a maior venda na história do clube, merecidamente. Só sai pelos 100 milhões, Guilherme.
Ora bem, exatamente.
Só sai, só pode sair.
Alex, e acho que foi importantíssimo também essa manutenção dele no mercado de inverno.
Exatamente.
E, portanto, nós chegados aqui a esta fase da época, começamos a entrar no último terço nesta fase decisiva, olharmos para o derby, olharmos depois para o jogo Sporting Farense do campeonato antevendo aquilo que será agora a Liga Europa e também a próxima jornada da Liga, percebemos duas coisas. Há um plantel do Sporting muito bem construído e que está, claramente, não só taticamente, mas para mim também isto é muito importante, emocionalmente, muito em cima.
Concordo.
Porque está super confiante. E a confiança...
E confio no treinador.
Confio no treinador, nas ideias do treinador. E nesta fase em que o cansaço começa a acumular-se, e isto sentiu-se no jogo do campeonato, na segunda parte do derby e no jogo contra o Farense, e o próprio Ruben Amorim, sem problema nenhum, assumiu isso após o jogo, poderá este elemento mental forte, que está cá em cima, superar essa questão do cansaço físico.
E
isso poderá ser muito importante para este último terço da época do Sporting.
Sim, e a forma recente novamente demonstra que este plantel do Sporting, para mim, com o Ruben Amorim, irá ficar reticente na história. Esta equipa irá ficar na história do Sporting com o Ruben Amorim como treinador e com Miguel Queres na sua primeira época fazer o que está a fazer.
Sim.
Vence ao Benfica em casa, vence ao Farense em casa e se vencer ao Atalanta, foi uma semana difícil, mas foi uma semana difícil com 3 vitórias consecutivas em jogos difíceis.
Falávamos disto a semana passada. Vem uma semana difícil, quer para o Sporting, quer para o Benfica. Já lá vamos ao Benfica.
E tiveram 2 empates consecutivos antes disto.
Exatamente.
Ou seja, em momentos difíceis, ultrapassam-nos. E é devido à confiança que têm pelo Ruben Amorim.
É isso que me parece. É que esta confiança poderá, de facto, ultrapassar estes momentos de menor fulgor e de cansaço. Poderá ser importante isso agora para esta fase mais decisiva e com mais jogos de época.
E outra coisa, o meio-campo do Sporting foi excepcional frente ao Benfica com Morten Hoylund e Morita.
Depois?
E com o Farense, nós vimos um Daniel Bragança
MVP.
A ser o melhor jogador MVP. Em campo, a mostrar a sua qualidade. Porque é normal que esta época, exato como capitão, é normal esta época que Daniel Bragança perceba: eu não vou jogar porque Morita e Hoylund são a melhor dupla no meio campo. É aceitável, mas uma coisa ele sabe: quando eles não podem ou eles têm de descansar, é a minha oportunidade. E sentimos isso com Daniel Bragança neste
jogo. Muito bem,
capitão e o melhor em campo frente ao Farense.
Alex, e diz-se uma coisa de Daniel Bragança às vezes, eu próprio já o disse muitas vezes, Daniel Bragança também está a dar, parece-me a mim, quanto a estas oportunidades, está a dar aqui um step up. Na mentalidade dele próprio e naquilo que são os seus posicionamentos em campo. Daniel Bragança não é um jogador de combate, de duelo físico, mas vais olhar para este jogo, o Farense, e foi o jogador com mais cortes neste jogo. O que é que me parece?
Diz-me.
É um jogador inteligente, sempre foi um bom jogador de bola. Parece-me que, não tendo as lesões que andava a ter antes, ganhando esta confiança também e aprendendo com quem está a jogar,
exato,
que está a jogar muito bem, Daniel Bragança, até a nível de posicionamento sem bola, está melhor. E poderá dar mais essa garantia como terceiro médio a Ruben Amorim. É o terceiro na hierarquia, atrás de Hoylund e de Morita, que volto a dizer aqui, como o Alex disse há pouco, é, sem dúvida, a melhor dupla do campeonato.
Ah, adoro, no meio campo!
Dupla, sem dúvida.
Bem, mas se víssemos mais de Florentino Luís e João Neves, se calhar era a melhor dupla. Mas uma coisa eu quero dizer aqui no fim, porque Adam não irá jogar mais esta época no Sporting.
Pelo menos... ao dado que temos hoje em dia, pela lesão.
Exatamente. Com Adam de fora... Com Israel a ter, não vou dizer dificuldades, mas é muita responsabilidade.
Já sei o que tu
vais dizer. Adan está de fora até ao fim da época.
Preste atenção
Sporting,
isso.
Contratem o David De Gea. E não me digam que é impossível, porque nós já vimos no passado,
diz lá quem é,
grande guarda-redes do Man United na baliza do Sporting e foi diretamente do Man United para o Sporting.
Foi Peter
Schmeichel. Vamos fazer isso novamente com David De Gea, que já saiu, não tem clube neste momento, que é absolutamente surreal.
Está como desde
é
que o verão De Gea, sem clube.
Exato,
desde
não
o verão
tem
sem
clube.
David
e na última época, na Premier League, ganhou o Golden Glove. Foi o melhor guarda-redes a nível de clean sheets, de jogos sem sofrer golos. Por isso, bora lá, Sporting. Passa o sonhar.
Antes de... Temos aqui uma odd para vos dar, que é a odd da passagem do Sporting nesta eliminatória contra a Atalanta. Deixa-me só dar um pequeno destaque ao Farense.
Sim.
O Farense... perdeu pela margem mínima no Dragão na primeira volta e causou muitas dificuldades ao Porto. O Farense empatou na Luz na primeira volta contra o Benfica e o Farense, quer em Faro na primeira volta, quer agora na segunda volta em Alvalade contra o Sporting, causou muitas dificuldades. José Mota, o seu treinador, na minha opinião, está a fazer um bom trabalho com esta equipa do Farense. E ele próprio disse na conferência de imprensa: não sei se esta época o Sporting tremeu com outras equipas como connosco.
Verdade.
E tem razão. Efetivamente, para dar aqui este destaque também, porque o jogo não foi difícil só por causa desta questão do cansaço do Sporting, também foi difícil, também há mérito das outras equipas e o Farense tem esse mérito.
E não havia Matheus Oliveira.
E não havia Matheus Oliveira, que é o craque da equipa.
Só marca livres daquele homem.
Olha, por falar em livres, Atalanta também tem um belíssimo marcador de livros, Coop Miners.
Coop Miners.
Pode ser importante, isto porque temos aqui a odd desta eliminatória Sporting-Atalanta. Alex, o Sporting tem uma odd ligeiramente mais alta do que a Atalanta para passar.
E não me surpreende, Pedro, porque a Atalanta é de facto uma equipa...
Uma belíssima equipa.
No papel é melhor que a do Sporting, ok? E esta
eu discordo nisso.
Nós temos Scamacca no banco, só jogou 9 jogos na Série A como titular. E tu falaste em Coop Miners, Marte de Roon, Coop Miners, Scalvini, Lookman.
Lookman
não para de marcar golos. Charles da Catalar, que é um grande jogador.
E está agora a aparecer com mais frequência.
Tal como o Lookman. O Lookman no Leipzig, eu não conseguia o ver. Mas agora, no Atalanta, eu vejo com bons olhos. Para mim, os dois jogos mais difíceis de prever na Liga Europa é o Sporting Atalanta, que o Sporting tem uma odd de 1.90.
E a Atalanta 1.70, está muito próximo.
E o jogo da Roma-Brighton, que é muito difícil de prever também. E eu vou apostar no Daniel De Rossi.
A odd da Roma está a 1.85 e a do Brighton 1.72. E atenção, vê bem o equilíbrio destas duas eliminatórias que tu disseste agora.
Eu nem vi as odds.
Exatamente, apareceu-nos, exatamente, vimos agora. Portanto, concordo contigo, duas eliminatórias super equilibradas.
E dois treinadores italianos, De Zerbi contra Daniel De Rossi. Vai ser muito interessante ver.
E também é interessante, no Sporting Atalanta, nesta eliminatória...
Ah, três centrais os dois. Gasperini e Ruben.
E mais uma vez o Sporting, já se defrontaram na fase de grupos, portanto como é que vão conseguir desmontar ambos a equipa contrária? E no caso do Sporting, o desafio será, mais uma vez, como já enfrentou isso na fase de grupos, a marcação individual a campo inteiro da Atalanta.
Ah, sim,
é uma das poucas equipas que faz isso e que o faz muito bem.
Mas uma coisa é certa, o Sporting para mim tem um melhor treinador frente à Atalanta, eu prefiro Ruben Amorim a Gasperini, apesar de Gasperini para mim ser muito subvalorizado. E
tem o melhor jogador dentro dos 22 que vão estar em campo.
Exatamente, que é Victor Gyökeres. Vale os 100 milhões.
Alex, dizer-te só, perguntar-te, um X ou 2, o Sporting na próxima jornada, o Sporting vai jogar a Arouca, jogo dificílimo, Arouca-Sporting.
Arouca, Jason, Morrica, Cristo Gonzalez, Arruabarena, Sila, David Simão, um médio cheio de personalidade.
Belíssima equipa do Arouca, o Arouca já está... a lutar pelos lugares europeus lá em cima.
E Daniel Sousa, esta é a época, quando Daniel Sousa começou, um treinador de 39 anos que tem na bagagem, como adjunto e analista, Porto, Zenit, Tottenham, Chelsea, já tem muita bagagem. Exatamente. Não vai ser fácil e quando ele começa, Arouca estava na zona de descida.
E agora?
Em sétimo.
Está em sétimo com 34 pontos, apenas a 5 pontos do sexto Moreirense. Vejam bem a evolução desta equipa. Jogo difícil para o Sporting.
Eu vou dizer Sporting. Porque o Sporting, para mim, é o principal candidato a ganhar a Liga e são estes os jogos que fazem equipas campeãs. Por isso eu acredito que o Sporting irá ganhar ao Arouca, apesar de ter o Atalanta durante a semana.
Eu, por esta questão também do momento atual do Sporting e desta confiança, não podemos fugir disso, é verdade. E, portanto, eu vou Sporting 2, mas não me escandalizaria nada e já disse aqui quando o Porto foi jogar a Arouca também que o Arouca não perdesse este jogo. Não me escandaliza.
Bem,
mas vou Sporting 2.
E falas em perder... Foi uma semana muito difícil para o Benfica. O Benfica perde 2 jogos consecutivos, um frente ao Sporting, 2-1, e depois frente ao Futebol Clube do Porto, 5-0.
O debacle contra o Porto.
Como é que te sentes, Pedro?
Olha, eu acho que como é que te sentes? Eu acho que esta equipa do Benfica, este resultado foi pesadíssimo, ou seja, é claro que é um debacle. Mas diria que não é assim tão surpreendente, tendo em conta os momentos coletivos destas 3 equipas, dos 3 grandes, e tendo em conta a forma atual, que o Benfica tenha perdido estes 2 jogos.
Sim.
O que é surpreendente é o volumar do resultado. Mas fingindo-nos àquilo que são a derrota na taça, começámos há bocado a falar do Sporting com o derby. O Sporting foi claramente superior ao Benfica.
Sim.
Principalmente na primeira parte. Eu acho que depois Schmidt consegue ajustar ali bem na segunda parte. Parece-me. O Benfica até cresce no jogo e aí voltamos ao lado emocional. Depois de reduzir, até volta a entrar no jogo. E, portanto, houve ali... Agora, o que é que me parece? Parece-me que o Benfica é demasiado... Hoje em dia, é demasiado uma equipa de reação. Portanto, reage mais do que tenta tomar as rédeas do jogo desde o início. E obrigar os adversários a reagirem a si próprio. Parece-me isto. E parece-me que há correções, mas já te vou perguntar mais à frente, Alex, porque quero ouvir a tua opinião primeiro sobre estes 2... resultados. Parece-me que tem que haver aqui jogadores, uma aposta de Schmidt noutros jogadores para agora o Benfica encarar este último terço com outra motivação e com outra qualidade coletiva, porque para mim este é o ponto, porque individualmente há essa qualidade. Vamos ver que jogadores aparecerão. Eu já te vou perguntar isso, Alex, sobre
estas
duas.
Mas falas em qualidade coletiva, qual é a maior diferença do Benfica época passada para esta? A época passada, o 11 do Benfica quase que não mudava. Esta época muda...
Quase que não se mantém.
Exatamente. Tankstead joga frente ao Porto.
Pois não, joga no jogo a seguir, imagina.
Não jogou frente ao Sporting, foi Rafa. Que, não vou dizer mal dessa aposta, mas uma coisa eu vou dizer mal. Eu não gosto, não é dos laterais adaptados que eu vejo muita gente a falar disso.
Até porque há muitas equipas na Europa que jogam com laterais adaptados.
Verdade. Mas uma coisa para mim devia ter acontecido tanto com o Sporting, tanto como o Benfica. Uhum. Como é que é possível, Roger Schmidt, tanto com o Sporting como o Benfica, não ter metido Florentino Luiz a titular um dos jogos?
Ah, ok. Ou seja, perante, mais do que essa questão...
A proximidade coletivo, dos jogos...
É. Não, e é aí que eu acho. Florentino Luiz pode ser um desses jogadores, Alex, ainda bem que faz essa ponte, que na minha opinião, sendo titular no meio-campo, e aqui digo, numa dupla com o João Neves...
Claro.
Eu consigo perceber a intenção do meio-campo com o João Neves e o João Mário. Consigo que é poder ter mais bola, poder ter mais pausa no jogo, mas, e aqui concordo contigo, para estes dois jogos em específico, e na minha opinião, para o resto da época do Benfica, Florentino, importantíssimo para o equilíbrio da equipa do Benfica. O Benfica crescerá coletivamente quando Florentino estiver no seu meio-campo.
Eu até digo mais. Para mim, Orsens devia ter jogado a lateral direito. Mas eu acredito piamente que Florentino, João Neves,
e
Rafa, Orsens, David Neres ou Di Maria à direita...
Orsens é meio esquerda,
e Arthur,
não é?
Exato. O Benfica não perderia 5-0. Não perderia.
Sim, porque nós falamos de equilíbrio.
Porque há equilíbrio nessa equipa.
E o que me parece é, coletivamente, já dissemos isto, Alex, semana após semana dizemos aqui, individualmente, não há dúvida.
Sim.
Coletivamente, é uma equipa que não está a encontrar o seu ponto de equilíbrio.
E depois o Morato leva um amarelo, toda a gente sabe que ele irá sair.
Exatamente.
É expectável.
Porque é um central adaptado a lateral, vai ter mais dificuldades perante o extremo contrário e, portanto, vai arriscar menos no 1-1, vai ser mais complicado. Deixa-me dizer-te isto.
Sim.
Voltando a este ponto, do binómio individual-coletivo. Dissemos isto desde o início da época. Benfica individualmente tem muitos e bons jogadores para quase todas as posições.
Sim.
Coletivamente não encontrou ainda, e isso é preocupante, em março, o seu ponto de equilíbrio.
Um lateral esquerdo?
Eu acho que vai a tempo de encontrar esse ponto de equilíbrio metendo as peças como tu agora disseste.
E Álvaro Carreras. Álvaro Carreras merece ter mais confiança. Álvaro Carreras merece ter uma titularidade no Benfica. É o defesa esquerdo que vai ser a aposta em vez de Jurasek, que saiu no mercado de janeiro. Passa um jogo a titular.
Achas que poderá ser titular? Agora já te pergunto uns x ou dois, mas achas que poderá ser titular para a Liga Europa com o Glasgow Rangers?
O Estoril. Eu
com
penso
o Estoril para o campeonato?
O Álvaro Carreras deveria ser o titular no jogo em casa com frente ao Estoril. É uma oportunidade nova, é uma oportunidade para mostrar.
Um jogo em que se queira que o Benfica assuma mais bola, não é?
Exatamente. E eu notei, eu pelo menos notei, não sei se os espectadores concordam com bola... comigo. Houve uma grande diferença de Morato e depois Álvaro Carreras.
Aliás, não nos esqueçamos do Estoril Benfica para a Taça da Liga.
Sim.
Álvaro Carreras entra a 15 minutos do fim.
Pois.
E ainda criou duas, três oportunidades de perigo. Portanto, é um pode ser importante num jogo em casa do Benfica contra o Estoril. Bem, já agora que estamos a falar do Estoril, um x ou dois.
Bem, Benfica ganha um.
Eu vou um Benfica também. Acho que o Benfica vai ter que reagir. Ter que reagir com força. E parece-me, digo já aqui, que reagirá.
Mas nós em
já na quinta-feira contra o Rangers e já no domingo contra o Estoril.
E nós em pre-bet shows passados dissemos Chico Conceição a sair do banco, ele tinha de fazer algo acontecer. Então um lateral esquerdo como Álvaro Carreras, como é que ele vai provar constantemente a sair do banco?
Certo, certo.
Não
certo.
Irá ter essa oportunidade. Ele
terá
tem que ter uma titularidade. Ele merece a oportunidade e depois de um jogo que o Morato não foi o seu melhor, mete o Álvaro Carreras, não estou a dizer na Liga Europa.
Certo, estás a dizer domingo.
E também quer dizer aos adeptos do Benfica, o Rangers não é pera doce. O Rangers perdeu com o Motherwell. O Rangers tem que provar algo também diferente aos seus adeptos em Glasgow. E prestem atenção ao nome de Mohamed Diomandé. Contratação chave de 5 milhões, foi de 5 milhões ao Northland e para mim irá ser um dos grandes jogadores do Rangers nessa segunda metade da época.
Deixa-me só dizer aqui em relação ao Rangers também. Primeira mão na Luz, segunda mão em Glasgow. Nós já vimos, já tínhamos visto as odds da Betano. Está a 1.40 para o Benfica passar a eliminatória, 2.45 para ser o Rangers. Há aqui um ponto sobre
eu
o Rangers já agora,
mais.
Que é o Benfica tem muito mais qualidade individual do que o Rangers.
Sim.
E pode ser por aí. A minha questão em relação ao Rangers é, houve uma melhoria ao longo da época, com a entrada de Filipe Clément para treinador.
Sim.
Houve, de facto, esta derrota agora com o Motherwell, em casa. E, entretanto, o Rangers apesar dessa derrota, não perde a liderança da Liga Escocesa para o Celtic, porque o Celtic escorregou e perdeu em casa do Hearts, em Edimburgo. Portanto, apesar de tudo, esta derrota do Rangers acabou por não mandar a equipa assim tão abaixo. E é sempre muito difícil, principalmente, jogar na Escócia.
Sim, sim.
Jogar em casa Ibrox. Do Celtic e jogar no Ibrox em casa do Rangers não é fácil para ninguém e, portanto, parece-me que não será uma eliminatória nada fácil, apesar de tudo. Eu considero que o Benfica passará a eliminatória e, em relação ao jogo de domingo, Benfica-Estoril, considero que vai dar um Benfica.
E eu também,
tem que haver uma reação.
Eu concordo contigo. Um Benfica frente ao Estoril e também frente ao Rangers.
Sim.
Se tem de ganhar. E outra
para
coisa...
Para reagir é agora, não é, Alex?
É verdade. E apesar de ser uma semana difícil para os benfiquistas, eu queria dar um... Não é parabéns, porque pronto, devido aos jogos, não,
certo,
eu acho que não
certo,
deve
certo,
dar um
certo,
parabéns.
Certo.
Mas João Neves, novamente, a demonstrar ser um jogador diferenciado, o melhor jogador do Benfica esta época, e dá a cara quando tem de dar a cara.
E até em contextos difíceis dentro do campo.
Exato. Para mim, o João Neves é o verdadeiro capitão,
é
a alma e é um puro benfiquista. João Neves, pá, é uma sorte ver jogar João Neves do Benfica.
É um jogador tão bom que todos os rivais
Exato.
Gostam de João Neves.
Tem
Portanto,
que
é impossível criticar. Falar em rivais, Benfica, já fomos ao clássico, perde o clássico com o Porto. Porto que precisava claramente, Alex, precisava claramente desta tónica de confiança de ganhar um clássico, e logo por estes números, para agora... Uma eliminatória difícil, uma segunda mão que vai ter
sim,
daqui
sim.
a uns dias contra o Arsenal em Londres e também para voltar a colar um bocadinho e ganhar um alento no campeonato.
Verdade, verdade. E o Porto foi o que nós dissemos no pre-bet show com o Afonso.
Verdade.
O jogo do Benfica pode ser um ponto de viragem e eu considero que este jogo, esta vitória simbólica, histórica, foi um momento de ponto de viragem do Porto. A partir de agora... Eu acho que o Porto já nem perde um jogo na
Achas
Liga.
Acho que encarrila agora até ao final.
Non-stop, o Porto não vai parar. Sérgio Conceição, a nível tático, esteve formidável.
Como está sempre, quando os jogos sobem de grau de dificuldade.
Mas ele perde três Contra clássicos antes deste.
Sem dúvida.
E agora, quando é o momento...
Venceu o Arsenal e venceu o Benfica.
Mas também há um fator que faz isto ser mais fácil. Vencer ao Arsenal e vencer ao Benfica. É um novo jogador ao lado do Pep. Otávio Ataíde.
Bem, bem jogado.
Grande contratação.
Está no meu 11 da semana, posso
um
dizer.
Um reforço de inverno do Porto, sem dúvida alguma, uhum. e faz uma diferença surreal. Isto é um grande
Olha,
central a ser desenvolvido.
Rápido, nas bolas nas costas, sabe sair a jogar central esquerdino, muito Otávio importante
vencer.
Estar no central assim ao lado do Pepe.
Ele entra no ADN do Porto, o Otávio Ataíde. Nos duelos, ele quer a bola, uhum. precisa da bola. E isso é o que a Sérgio Conceição gosta de ver. Motivação.
E dá coisas diferentes que os outros centrais do Porto não dão.
Exato.
Não há mais nenhum central no Porto com a capacidade de construção na primeira fase como o Otávio.
Sem opinião. Dúvida, sem dúvida. Estou contigo.
Ainda por cima,
que David
volto a dizer isto.
Era expectável que David Carmo tivesse.
E
ainda
não
por cima
chegou.
Com o pé esquerdo.
Exatamente, exatamente. Portanto, Otávio, claramente, nesta troca uhum. David Carmo-Otávio, não foi uma troca direta, obviamente, mas na saída de David Carmo e na entrada de Otávio, o Porto ficou a ganhar aqui.
E um dos melhores jogadores do Porto esta época, com a mudança tática, eu não tenho dúvidas do que vou dizer. Benfiquistas, sportingistas, podem não gostar do que eu vou dizer, mas é Francisco Conceição. Este jogador é duro de roer, é a imagem do clube, pode não marcar gols e assistências, porque há muitas pessoas que vão... Pip, 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 pip. Vão ver
Pensam
o jogo.
Os números
ah,
e depois
não jogou nada, não jogou nada.
Mas olha,
eu te garanto, o Chico Conceição fez um dos melhores jogos que eu vi pela camisola do Porto.
Sim, sim.
Não perdeu um duelo, aquele homem. Eu acho que o Morato ainda deve estar com medo.
Com pesadelos.
Com pesadelos do que Chico Conceição
é
fez.
E Chico Conceição, tu falavas dessa questão que não é só ir à estatística.
Claro.
Se virmos com olhos de ver, primeiro Chico Conceição está a ter uma evolução muito boa, muito assinalável nesta época, muito
Sim.
boa mesmo.
Com a mudança tática...
Parece-me um jogador que está mais liberto para aquilo em que ele é melhor no último terço, que é poder ter espaço para encarar o lateral de frente.
Uhum.
E ele nisso é super repentino, super atrevido. Eu gosto de ver jogadores atrevidos.
Também eu.
Quem que olham para o lateral de frente e vão para cima.
Imaginativos.
Exatamente. E isso Chico Conceição tem,
Qualquer
sem dúvida.
Coisa pode sair dali.
Mas também cresceu nos outros aspectos do jogo. Ele cresce na reação à perda da bola.
Concordo.
Ele cresce na pressão. Ele cresce a fechar o corredor. E ele não tinha isto antes. E ele agora tem. Portanto, parece-me que está aqui a criar-se um jogador perto daquilo que será um full package na carreira de Chico Conceição.
E Chico...
Acho que é muito importante para ele evolução de assinalar. Portanto, bom destaque a Alex ao Chico Conceição.
E Chico Conceição na direita e Galeno na esquerda complementam-se um ao outro
muito
porque
bem.
São estilos diferentes de jogo.
Uhum.
Galeno mais eficaz, mais objetivo. Vocês são mais imaginativo, mais também. Irreverente.
Mais enérgico também.
E aqueles cruzamentos imparáveis. E Perdão. Sempre um problema para as defesas centrais. Galeno e Wendel, aquela ala esquerda. Uhum. Os adeptos do Arsenal não vão estar à espera. Verdade, mas o Galeno, nesta época, 35 jogos, 12 golos, 10 assistências e é o homem da Champions League.
Dos jogos grandes,
5 golos e 3 assistências da Champions também.
Sem
Por isso não é só na Liga Portuguesa. Uhum. Galeno talvez ainda vai ser chamado para a seleção brasileira. Sabes, nunca se sabe.
Um destaque que não pode falhar é este Porto. E é uma melhoria que vimos há umas semanas. Depois houve outro resultado que não correspondeu a isso. Mas agora, com esta melhoria que eu e tu prevemos para o Porto até ao final da época... É a dupla do meio-campo.
Ah, sim, sim, sim.
Alan Varela está agora a provar aquilo que nós antevíamos quando se falou na sua transferência para o Porto.
Ele vai ser o melhor
jogador. Falámos isto em agosto, Alex.
Alan Varela vai ser o melhor jogador que o Uribe.
Eu acho que a longo prazo, até não só no Porto, mas no panorama do futebol europeu, Alan Varela vai ter uma carreira melhor do que o Uribe.
Sem dúvida.
E Nico Gonzalez, deixa-me dizer-te isto, é um jogador super importante. Eu acho que se Nico Gonzalez tem ganho o destaque que está a ganhar agora, o Porto não tinha tido... algumas más exibições e alguns maus resultados que teve aqui há uns meses. Parece-me claramente isto.
Mas é mudança tática para mim, Pedro.
Ah,
Nico
sim,
Gonzalez...
não é só questão de ele jogar ou não jogar. Ou seja, é Nico neste coletivo com esta, com esta mudança.
Esta mudança tática que Sérgio Conceição fez na segunda volta da época foi Nico Gonzalez, foi Alan Varela, foi Chico Conceição, foi Pepe, foi Galeno, foi Evanilson, aumentaram todos o rendimento. Sérgio Conceição é um mestre na tática. 10 títulos pelo Futebol Clube do Porto. O treinador com mais jogos pelo Futebol Clube do Porto. 3 ligas no meio disto tudo. E não houve uma época em que Sérgio Conceição não fosse para a meia-final da Taça de Portugal. Desde 2018.
Já lá está outra vez este ano.
Isto sim é consistência. E vamos ser honestos. O Porto não tem os mesmos recursos a nível individual que o Benfica esta época. Mas coletivamente... não tem.
E aqui, deixa-me dizer-te isto, dar este mérito, antes de perguntar-te o 1x ou 2 da próxima jornada do Porto, mérito a Sérgio Conceição, porque mais uma vez, prova o nível estratégico dele.
Grande.
É um estratega. Sérgio Conceição, no plano estratégico, na preparação de jogos contra equipas do mesmo nível dele ou superior, ele prepara muito bem a equipa.
Concordo.
E percebes que toda a equipa sabe o que fazer nos diferentes momentos do jogo. E, portanto, muito mérito também aqui. É mais uma prova... desta capacidade extra que Conceição tem na preparação de jogos grandes.
O Sérgio Conceição, frente ao Benfica, ele atacou a maior lacuna, que foram os laterais. Foi a profundidade nas costas dos laterais.
E do meio-campo do Benfica. Não havendo Florentino, entre a linha defensiva e o meio-campo do Benfica.
Mestre da tática.
E, portanto, dar esse shout-out a Sérgio Conceição. Alex, achas que o Porto, como tu dizias, encarrila agora loucamente... até ao final da época e vai ganhar a Portimão?
Sem dúvida alguma, o Porto agora não vai parar.
Um jogo que vai pedir coisas diferentes a este Porto.
Sim.
Porque o Portimonense é a ou das equipas mais defensivas no Campeonato Português.
Mas
é uma das equipas que está mais confortável a jogar em bloco baixo e, portanto, pedirá aqui coisas diferentes a esta equipa do Porto. Já não vai haver esse espaço nas costas, esse espaço entre linhas, mas eu acredito que... com a criatividade, olha, por exemplo, Chico Conceição é um jogador importante para estes jogos também, é um abre-latas.
Sem dúvida.
1x ou 2, Portimonense Porto.
2.
Eu vou 2 Porto também.
Vou 2 Porto. Aqui também. Agora vai ser sempre 2.
Agora se calhar,
Porto,
começar a encarrilar a apostar em Porto. Exatamente.
Bem, e encarrilhar tem de ser agora, com o 11 da semana da Goalpoint.
11 da semana powered by Goalpoint.
Exatamente, em que só podemos fazer duas escolhas. Metam nos comentários as vossas opções.
Exatamente. Alex, chuta o teu.
Então, o meu 11 da semana powered by Goalpoint, em que só podemos fazer duas opções por cada clube, tem Trubin na baliza, depois a minha defesa com Wendel. Ai, Wendel lesionou-se.
Ah, pois. Já sabemos quem é que vai ganhar o 11 da semana. Eu dou desta de borda, escolha do lado da esquerda.
Borja, então...
Eu estou olhando de borda, vocês estão a ouvir isso.
Exatamente. Então, na baliza tenho Trubin, tenho Borja, António Silva, Kialonda e Costinha na defesa. Depois o meu trio do meio-campo, Morten Huilman, David Simão, Tiago Silva. E na frente tenho Galeno, Rafa Mujica e Jota Silva.
Muito
7 golos, 5 assistências.
O caro Alex, eu vou ganhar o 11 da semana powered by Goalpoint, porque eu vou com Ricardo Velho na baliza, defesa a 4 com Costinha, Jorge Fernandes, Otávio Ataíde e Francisco Moura. Meio campo a 3 com Silá, Morita e Nico Gonzalez. E na frente vou com Cristo Gonzalez, Jota Silva e Evanilson.
Bem, falas em ganhar e
atenção,
merece ser um tópico. Acho que isto é um tópico audaz e eu sem dúvida quero ver a opinião das pessoas lá em casa.
Opa,
nos
que
comentários.
Dizer?
Quem para ti, Pedro, são os 5 melhores treinadores no futebol atual?
Neste momento.
Se fores a escolher, se tiveres uma equipa com... bilhões, e quem é o teu treinador?
Neste caso, quem é que seria um destes cinco, não é?
Exatamente.
Um destes cinco. Então eu vou com Pep Guardiola.
Não.
Okay.
Quem é que está em quinto?
Em quinto. Pois pá, em quinto estás-me a complicar aqui as voltas. Vá, em quinto, Simone Inzaghi.
Quinto, Simone Inzaghi. Também. Eu tenho aqui Simone Inzaghi quinto.
Nós juramos que não falámos sobre isto antes.
Mas os cinco, então é melhor para os espectadores também ouvirem assim. Os cinco melhores treinadores no futebol atual para nós é Simone Inzaghi.
Simone Inzaghi.
Eu meto Xabi Alonso no leque.
Xabi Alonso.
Eu meto Klopp no leque.
Jürgen Klopp.
Ancelotti.
E Pep Guardiola.
Exato. Para mim, isto neste são os cinco melhores atuais. No futuro próximo, Ruben Amorim, talvez. Thiago Mota, talvez. Mikel Arteta, que está a fazer um bom trabalho no Arsenal, talvez. Michel do Girona.
Big Ange.
Quem sabe? Big Ange.
Vamos ver, não é?
Tem que ganhar um troféu.
Não, o problema dele é que está no Tottenham.
Arne Slot. Talvez. Imagina o Arne Slot ir para o Bayern.
Atenção.
Já muda tudo.
Arne Slot é um nome a ter em conta no futebol europeu. Atenção.
Mas uma coisa é certa. Carlo Ancelotti.
Olha, nós falámos.
Sim. Tem de
ao
ser.
Dia de hoje, Xabi Alonso, Simone Inzaghi, Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp e Pep Guardiola.
Sim, sim.
Jürgen Klopp e Pep Guardiola e Ancelotti são habituês há mais de 10 anos. Isso aqui não há dúvida nenhuma.
Guardiola.
E época, Xabi Alonso, o Leverkusen de Xabi Alonso.
Sim.
E o fantástico Inter, que volto a dizer, este Inter é uma equipa fabulosa de Simone Inzaghi. Portanto, tínhamos de dar destaque a Xabi Alonso.
Tem uma derrota esta época, Simone Inzaghi.
Vamos lá ver uma coisa. Estes 5 estão tão bem que eu e tu concordámos nos 5 e não sabíamos as escolhas um do outro.
É verdade, é verdade.
Isto é factual.
Mas falando dos 5, porquê é que Xabi Alonso tem de estar num dos 5? Leverkusen. Não, é.
Vai ser campeão.
Houve muita gente que contestou as minhas escolhas com isto.
Isso deve que eu lembro-me bem.
Não, já agora.
Agora
há
também.
Muita gente que considera Mikel Arteta um melhor treinador que Xabi Alonso. Para mim é muito incorreto dizer isto, porque quando Xabi Alonso começa com esta equipa do Leverkusen, tenham 0 títulos em 30 anos.
E sabes quantas Bundesligas tem o Bayern Leverkusen?
0 na sua história. E agora a variável é Xabi Alonso, 34 jogos sem perder em todas as competições.
E, meus caros, é ganhar a Bundesliga a um Bayern que está há uma década seguida a vencer.
Sem dúvida.
Não é ganhar um campeonato onde ganha uma equipa um ano, outra equipa outro,
e quando
não.
Perdeu?
É destronar o poderosíssimo Bayern.
11 títulos da Bundesliga seguidos.
Alex,
surreal.
É uma década e um ano a ganhar seguidos. Uhum. E também, sabes o que é que são? O número 10? 10 pontos de avanço do Leverkusen para o Bayern.
E 99 gols marcados, Bayern Leverkusen. E quem é que foi o último a destronar a equipa do Bayern de Munique? Foi Jürgen Klopp. E quem foi o último a destronar a equipa do Man City? Foi Jürgen Klopp. Por isso é que
Xabi
ele está no top 3.
Para mim, Xabi Alonso tem que destronar esta época o Bayern de Munique, mas sair da Alemanha e ir para o Liverpool.
Eu acho que a opção de carreira mais segura que Xabi Alonso podia fazer era ir para o Bayern de Munique e depois ganhar a Liga dos Campeões.
Eu também acho que sim. Mais segura, mas mais estimulante não é o Liverpool.
Mas deixa-te perguntar-te isto, Pedro. Se o Liverpool não vai buscar Xabi Alonso, quem é que deveriam ir?
Ruben Amorim.
30 milhões, cláusula. Pagariam?
Ruben Amorim é claramente eu disse Ruben Amorim. Para mim é claramente um dos nomes que tem que estar nesse leque de opções do Liverpool.
Sem dúvida, sem dúvida.
E o Julian Nagelsmann também me parece que tem que estar nesse leque de opções.
Sim. Arne Slot, eu gosto muito
Arne
dele.
Slot.
Eu acho que ele não é falado o suficiente.
Porque está no Feyenoord.
De Zerbi, talvez. Também se fala
de Zerbi,
no Brighton.
Já não vejo tanto.
Barça.
De Zerbi num plano para o Liverpool. Lá está. Vejo mais num Barça do que num Liverpool. Mas sim, eu enquanto Red, gostava que o Xabi Alonso fosse para o Liverpool, obviamente.
Eu
mas percebo, não nos esqueçamos, quando falamos da ligação de Xabi Alonso ao Liverpool, também a tem com o Bayern Munique.
Verdade.
Tal como com o Real Madrid.
Verdade.
Portanto, não é só com o Liverpool. Estes cinco, gosto muito. E vamos lá à Inglaterra, Alex. Anda lá à Inglaterra. Anda lá à Inglaterra.
Phil Foden
Pep Guardiola
chegou.
Disse o quê, Pep Guardiola?
Guardiola disse que Phil Foden é o melhor jogador na Premier League. Concordas, Pedro?
Não concordo. Para mim, esta época, e finalmente, porque eu acho que Foden é tão bom jogador.
Sim, sim.
É impressionante.
Últimos 8 jogos.
Para mim, está a ser o jogador mais decisivo esta época
para o
do Manchester City.
Rodri
Ele
e Foden.
Rodri é sempre, não é? Foden tem desbloqueado muito jogo para o Manchester City.
Sim.
É um jogador com uma qualidade brutal e eu acho que tem desbloqueado muito jogo. Portanto, eu coloco Foden nesse patamar que Guardiola coloca,
classe
mas
mundial.
Não de Premier League, de classe mundial sem dúvida. Coloco como o melhor do City esta época até este dia, na minha opinião.
Rodri.
Foden. E depois, da Premier League, o melhor jogador para mim até agora é Virgil van Dijk.
Audaz, mas compreendo. É audaz.
E se tivesse que fazer um top 3, Virgil van Dijk, até o dia de hoje, E peço que vejam a big picture, não olhem só para os candidatos ao título. Virgil van Dijk, Phil Foden, Ollie Watkins.
Mo Salah.
Ou Virgil van Dijk, Ollie Watkins, Phil Foden.
Mo Salah tem que estar no top 3.
Sabes que eu sou fãzaço do Mo Salah.
Não, mas pode ser, mas ele tem que estar lá.
Mo Salah, em janeiro e em fevereiro não jogou, Alex.
Mas mesmo não estando, é um dos melhores marcadores da Premier League.
E é um dos melhores jogadores. E se jogar agora, se entrar agora em março, e o Liverpool for campeão e o Salah marcar os gols que marca sempre, será o melhor ou um dos melhores.
E o Liverpool perde com o Arsenal, perde com o Arsenal porque ele não está presente.
Volto a dizer.
E Virgil van Dijk estava.
Mas Virgil
e Declan Rice está a ter uma
Declan
época
Rice
também
é
surreal.
É o jogador que pode estar no top 3
também. É audaz, eu considero audaz. Mas ir com o Phil Foden, eu só queria referenciar isto para os espectadores lá em casa perceberem a magnitude do que o Phil Foden está a fazer. Phil Foden, com 23 anos, já é um dos top 10 melhores marcadores na história do City. E ultrapassou David Silva.
Tem uma estátua ao pé do Etihad.
10 anos de Man City.
E foi um grande jogador.
Phil Foden nem tem 10 anos de Man City. E já superou David Silva. 78 gols. Exato. E já está a fazer o que está a fazer. O talento é surreal. A experiência que já incutiu com Pep Guardiola é absolutamente surreal. E tem de ser titular no Euro. Para mim, só um jogador inglês está à frente de Phil Foden neste momento. É Jude Bellingham. Não me digam que Saka está à frente de Phil Foden. Porque para mim, isso é muito incorreto dizer. Eu referenciei Rodri. Rodri... É, o que Rodri
55 jogos seguidos, é o que
59.
Dizer, é? 59 já.
A última derrota que o Rodri teve foi em 5 de fevereiro de 2023.
O nosso amigo Rodri anda a 59 jogos seguidos sem perder.
E é o recorde na Premier League de um jogador.
Já falámos sobre isso imensas
vezes.
Não
perder um jogo.
Quando Rodri não joga,
o City é muito diferente.
Muito diferente. E quando Rodri joga, o City provavelmente não perde.
Bem,
a verdade é esta.
Não perde. Deixa-me ver as tuas previsões do pre-bet show,
verdade,
porque o Liverpool City vai ser o jogo mais importante na Premier League esta época.
Também acho.
Toda a gente vai estar a ver isto.
O mundo vai parar para ver este jogo.
Última época de Klopp frente a Guardiola.
Exatamente. É o jogo da disputa do título.
E o City tem... Bem, os próximos três jogos do City na Premier League.
Sim, sim.
Liverpool, Arsenal, Aston Villa.
Ô Alex, ainda bem que me foges do Liverpool. Queria só dar esta à chega. Dois dados muito interessantes sobre o Liverpool de Klopp.
Uhum.
O Liverpool ganhou mais um jogo no tempo de compensação.
Sim.
O gol de Darwin Núñez neste jogo contra o Nottingham Forest, fora, foi o gol mais tardio da história do Liverpool.
99.
90 mais 8, quase 90 mais 9. Foi o gol mais tardio da história do Liverpool. A dar uma vitória. E Jurgen Klopp, desde que chegou ao Liverpool, portanto, desde que chegou à Premier League, é o treinador com mais vitórias dos 90 minutos para cima. 18. Faz lembrar o Alex Ferguson.
Um pouco.
O Fergie time.
Sem dúvida. Sem dúvida, há o Fergie time.
O que isto diz, Alex? É uma equipa que acredita sempre que vai ganhar os jogos. No matter what. Não interessa as dificuldades. É uma equipa que vai para cima. O Rock and Roll de Klopp trouxe, de facto, já falámos aqui muito, outra mentalidade ao Liverpool. E eu acho que este dado, desde que Klopp está no Liverpool, não houve... Desde que Klopp está no Liverpool, não houve equipa a ganhar mais jogos nos 90 minutos ou na compensação do que o Liverpool de Klopp. Isto é muito importante.
Sem dúvida. Isto é uma era histórica da Premier League.
Completamente.
O Liverpool, nos últimos 9 jogos... Na Premier League, 8 vitórias. Algo que o Manchester United desejaria que fosse a sua situação. E eu digo já, nós iremos falar mais no futuro, nos próximos podcasts, Manchester United não acabará em lugares de Liga dos Campeões.
Não acaba.
Estou muito confiante do que estou a dizer. Aston Villa tem um melhor treinador do que o Manchester United neste momento e está a comprová-lo com resultados.
Eu digo já aqui, sabes com quem é que o Manchester United vai lutar até ao final do campeonato? Por posição?
Talvez
vai ser com o West Ham, com o Newcastle, com o Brighton e com o Wolverhampton.
Concordo. E o West Ham está a jogar um futebol esplêndido com o Lucas Paquetá de volta.
Não vai ser com o Tottenham, que é quem está em quinto.
Estou contigo.
Nem com as equipas que estão acima. A luta do United, meus amigos, desenganem-se. Não vai haver Liga dos Campeões no próximo ano para o Manchester United.
Sem dúvida.
A luta vai ser esta que nós dissemos. West Ham, Newcastle, Brighton e Wolves.
E vai ter um novo treinador.
Pelo lugar de Liga Europa ou de Conference League. É por isto que o Man United de Erik ten Hag, que tem que ser no final da época, vai lutar até o final da época.
Sem dúvida. É audaz, mas eu considero factos.
Alex, meu caro Alex, antes de irmos a vaticinar o que é que vai acontecer nesse fantástico clássico entre Liverpool e Man City,
vamos lá.
Eu tenho um Betan Challenge.
Vamos lá. Vamos lá ao Betan Challenge, que para esta semana será para
mim. Este Betan Challenge da semana é para o Alex. Vou mostrar-vos aqui. Aqui está ele.
Quem que é?
Alex, vou ler e vou-te mostrar a seguir. O desafio de hoje da Betano é para o Alex e é muito simples. Queremos descobrir qual destes é para ti o melhor jogador. Alex, eu vou-te dizer, primeiramente, dois jogadores. O que tu escolheres vai ao duelo com o a seguir.
Já percebi.
Sempre assim, ok?
Sim, sim, sim.
Muito bem. Estás preparado?
Aí, sim, estou.
Então vamos a isto. Betan Challenge da semana para o Alex. Griezmann ou Lautaro Martínez?
Esta época?
O que tu, não diz a época, é a tua opção.
Eu vou dizer Griezmann. Um dos jogadores mais subvalorizados, sempre.
Griezmann ou Harry Kane?
Ah, Harry Kane.
Harry Kane ou Jude Bellingham?
Eu considero Jude Bellingham neste momento, sim.
Jude Bellingham ou Mo Salah?
Pá, isto também. Mas Mo Salah é o melhor jogador, é uma lenda da Premier League, eu vou dizer. Mas esta época, eu vou Jude Bellingham mesmo assim.
Ok. Jude Bellingham ou Victor Osimhen?
Ah, Jude Bellingham.
Jude Bellingham ou Erling Haaland?
Por todo, eu tenho de respeitar o Haaland. Eu vou dizer Haaland neste caso.
Erling Haaland ou Kylian Mbappé?
Kylian Mbappé. Não tenho dúvidas.
Então, Kylian Mbappé é, para o Alex, neste desafio da Betan Challenge, o melhor jogador. Eu concordo com o Alex.
Kylian Mbappé está contra aqui, todos os jogadores. Mas esta do Griezmann, Lautaro, eu quero também dar um destaque a Lautaro Martínez.
Claro, pela época que está a fazer, exatamente.
Mais de 100 golos marcados pelo Inter, 20 golos marcados, 3 épocas seguidas, consecutivas, na Série A. Lautaro é o capitão e um grande jogador do Inter.
Achaste o desafio?
Bem, houve aí algumas que meteram Jude Bellingham ou Salah, enfim, eu já estava...
Há aqui algumas muito complicadas.
Mas sim, é verdade, eu pensei, quem é que irá ganhar a Ballon d'Or ou está mais perto neste momento de ganhar a Ballon d'Or? Eu considero Bellingham estar mais perto. Okay. Mas digam-me nos comentários...
Eu acho que fizeste boas escolhas. Façam vocês também o Betan Challenge para vocês. Portanto, eu quero ver esta semana se há muitas diferenças para as escolhas do Alex.
Ai.
Alex, por falar em escolhas, eu finalmente...
Isto é muito difícil.
Eu disse, tivemos o Afonso Figueiredo connosco a semana passada, eu disse, Afonso, espero que com a tua vinda cá, eu ganhe esta semana.
E ganhaste.
E eu ganhei. Finalmente, passado muitas semanas, eu ganhei. Em 5 jogos, Alex, acertei 4, só não acertei no Nápoles.
Que era um resultado que até acho surpreendente de não ter escolhido
Nápoles.
É verdade,
não escolhi Nápoles. Quando eu não escolhi Nápoles, o Nápoles ganhou, pronto.
Ai, mas esta semana é a semana... Eu diria top 3 das mais difíceis de prever.
Concordo.
Não só porque temos um Liverpool-Man City, mas vamos começar então por Aston Villa-Tottenham. Como estamos, Pedro, neste jogo?
A luta pelo quarto lugar.
Exato. Decisivo.
Alex, eu vou... X.
Eu vou Aston Villa ganhar ao Tottenham.
Eu vou X.
Liverpool-Man City.
Este, meus caros, o grande jogo. Liverpool-Man City. Liverpool 1.
Liverpool, ao ganhar este jogo, ganha a Premier League, Pedro.
Exato. Eu vou Liverpool 1.
Eu vou X. Acho que o Rodri ainda não vai perder. Mas... se perder é com o Jurgen Klopp.
É com o Jurgen Klopp, exatamente.
Ah, por isso eu vou estar por ti, Pedro.
E Darwin Núñez. Vamos ainda em Inglaterra. Duelo de portugueses. Wolverhampton-Fulham. Atenção a este jogo.
Eu vou Wolves.
Em casa do Wolves.
Eu vou Wolves
1. Eu vou Wolves 1.
Ah, também. A boa em forma está cá.
Exatamente.
João Gomes e Pedro Neto.
Apesar da derrota com o Newcastle, mas eu acho que em casa o Wolves vai responder.
E esta aqui é a mais fácil de todas, para mim. Bayer Leverkusen-Wolfsburg. Bayer Leverkusen.
Temos tudo ao mesmo tempo. Um Bayer Leverkusen.
Juventus-Atalanta.
Atalanta, eu vou X. Eu vou X.
Eu vou Juve. A Juve tem de ganhar este jogo para garantir que está pelo menos no top 3.
Senão o Milan passa à frente da Juve.
Não, e talvez o Bologna apanhe a Juve.
E talvez o Bologna ainda apanhe a Juve.
Exatamente.
Muito bem. Bologna-Inter.
X. Eu vou X. E para as pessoas lá em casa, oh, como é que eu posso dizer de uma equipa do Inter como está? O Bologna tem 6 vitórias consecutivas na Série A. Desde 1960 isso não acontecia.
É histórico.
Terceira vez na história.
Histórico.
Tiago Mota está a fazer acontecer com o capitão escocês Lewis Ferguson.
E com um talento Joshua Zirkzee, que eu adoro, tenho olhos nele. E... Bologna-Inter, tu foste quê?
Foste X.
Eu, apesar de tudo, vou Inter, pá, vou 2.
E ninguém tem mais pontos em casa do que o Bologna esta época na Série A. 35 pontos em casa, Inter tem 34.
Fiquem com este dado. Para a semana, eu e o Alex estamos de volta. Dizer que gostámos muito da vossa participação ao longo desta semana.
Exato.
Após o episódio da semana passada com o nosso convidado especial, Afonso Figueiredo. Para a semana queremos ver a mesma participação. Nós valorizamos isso e gostamos muito que entrem
Obrigado,
no programa
pessoal.
Connosco. Até para a semana e um grande abraço a todos. Mais um Privet Show para a
Sejam audazes os comentários.
Audazes.